Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram. Olha, Hipacondríaca! E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos responder perguntas dos seguidores. E tem de tudo e um pouco mais aqui. Cerveja, vida pessoal, filosofia e muito mais. Leandro riu muito quando eu falei o meu primeiro parágrafo. Porque ele falou, as pessoas que ouvem no 1.5 vão pirar o cabeção. Antes de dar prosseguimento a esse papo, que não tem convidado oficial na sala conosco. Hoje é só eu, Leandro, Leandro e eu. A gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg e The Beer Agents.
E eu sou o Leandro, mas hoje você pode me chamar do Professor Girafales.
Tá, 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 tá!
Você gostaria de entrar para tomar um café?
Café não, eu quero cerveja. Você gostaria de entrar para tomar uma cerveja?
É, a dona Florinda está mudada, hein? São os tempos modernos.
É, século XXI. Falando nisso, você vai beber alguma coisa hoje, Luz?
Eu vou beber.
Por que você vai beber?
Eu vou beber uma coisa que a gente devia beber muito, inclusive. Inclusive, patrocina nós, Minalba. Tô de água hoje. Água, água. Me recuperando de eventos passados, futuros, quem sabe. E você, professor Girafales, que está esperando ser convidado para tomar um cafezinho na casa da dona Florinda?
Eu vou beber uma água também, amiga. Vou te acompanhar. Isso também porque eu estou me recuperando de eventos suricáticos. Um caminhão suricático que passou com a placa SUR.
Esse programa vai ao ar muito lá na frente pra tu falar disso, não?
Mas é fato, é real, é isso. A gente grava com antecedência.
Tu tá de ressaca desde então, então?
É, não. Eu não tô de ressaca desde então, nega. Mas assim, na hora que a gente tá gravando, eu tô querendo limpar o organismo. E eu não tive ressaca, tá?
Tudo bem. O cara tá tipo, ué!
O Surra de Lúpulo precisa do seu apoio para seguir de pé. Como? Simples. Entre no site apoia.se/surradelúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Quem nos apoia participa do nosso grupo dos mecenas do WhatsApp, sorteio e toda semana tem conteúdo extra e exclusivo. Apoio mensal é um compromisso muito sério para você? Sem problemas. Compre uma das nossas camisetas na loja do Surra de Lúpulo, visto o que você escuta. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. Enviamos para todo o Brasil.
Não pode ajudar com grana e não quer comprar camiseta. Não tem problema, espalhe a palavra do Surra de Lúpulo mandando o link desse episódio para um amigo. Ou compartilhe nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming e a sua avaliação pode levar a gente mais longe. 5 estrelinhas no Spotify ou Combo do Amor, 5 estrelas mais comentário no Apple Podcast são essenciais para que as plataformas entendam que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios.
Esse é o primeiro Nos Pergunte e Te Respondemos, nem que seja com a ajuda dos outros. Essa nova série consiste em abrirmos uma caixinha de Pandora, digo, uma caixinha de perguntas no Instagram do Surra de Lúpulo e outra na Hipacondríaca, e vocês podem mandar qualquer tipo de pergunta relacionada com cerveja ou não.
Olha o perigo.
Use com moderação, né, gente? Na moral.
Olho no lance!
Nós vamos selecionar algumas para responder aqui com vocês. Ocasionalmente, pediremos ajudas ao universitário para que as dúvidas sejam respondidas por quem entende desse assunto.
Isso aí. A gente recebeu um monte de pergunta, aí eu fiz um trelelê aqui, tentei separar por temáticas, por momentos específicos do programa. Porque não é porque vocês fizeram a nossa pauta que isso aqui não tem nenhum esforço, não tem trabalho, não tem suor, sangue e lágrimas. Então a gente vai começar de leve aqui para introduzir a galera, né? Vamos de repente falar de filosofia. Filosofia e piada, né? Tem uma piada aí no meio.
Tem. O Maurício Griller perguntou: qual é o verdadeiro significado da vida? Isso é uma prova, tá? Isso é um teste.
Qual é o verdadeiro significado da vida?
É. Se não for o Abujamra perguntando, ou então o Marcelo Tais, o que é a vida? Isso aqui é uma outra brincadeira. Isso aqui é uma outra teste.
É. Pois então, filho, eu não entendi a piada. Pra mim não é...
Qual é pra você? Qual é o verdadeiro significado da vida?
Cara, verdadeiro sentido da vida pra mim é só um. Só tem pra frente. Falando em sentido de caminho, eu sou uma pessoa movida à ação. Eu não sou uma pessoa... É, a minha vida só tem atitude, eu não sei esperar. É terrível, eu sofro muito, mas enfim, o sentido da minha vida é adiante.
É o próximo copo sempre.
Não, não necessariamente o próximo copo, mas eu sou movida à ação. Acho que isso é uma boa definição sobre o sentido da minha vida pra mim. Essa coisa de não estar realizando nada,
uhum,
me bagulha assim, sabe? Me bagulha. E pra você, qual o sentido da vida?
Cara, pra mim é 42.
Uma boa história, homem.
42, 42, Almeida 42, que ajuda a pessoa a cagar?
Não, 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 não. O Mochileiro das Galáxias, o mistério de 42. Eles tentam descobrir o significado da vida, o sentido da vida e descobrem o número 42. Só que depois eles demoraram tanto tempo para descobrir a resposta que eles esquecem a pergunta.
Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
Brilhante.
É, filosofia popular.
Brilhante, meus amigos.
Eu imagino que o Maurício esteja fazendo uma provocação com isso. Mas pra mim, de verdade, Leandro, o significado da vida são os contatos, as relações pessoais. É pra isso que existe. Se não for pra isso, não dá pra viver sozinho.
Entendi.
A gente não chegaria onde a gente chega sozinho.
Tá vendo? A gente tá numa empresa, então, ó, como é que se diz? Equilibrada. Eu quero continuar andando pra frente... E você, porra, contatinho, contatinho, contatinho.
Eu quero andar pra frente com coleguinhas, com pessoas.
É, exato. Não, eu não deixo de querer ter pessoas ao meu lado, pelo contrário. Vá pra frente. Essa galera, eu vou parar aqui pra dar uma descansada. Quer me matar isso? Tá?
Já é difícil querer comemorar pequenas vitórias, tu já fica, vamos pra próxima. Aí eu fico, não, hoje é dia de comemoração. Já é um pouco difícil.
Pulando um pouquinho desse clima filosófico, 42, Almeida 42, que ajuda no piriri, tal, tal, tal. A gente pode passar pro fanfarrão do Henrique Matei, que já foi nosso apoiador, e ele solta aqui uma filosofia bem no estilo do Homer, bem no estilo Simpson, né?
Uhum.
Alcoólatra é quem bebe todo dia, se beber toda noite num copo resfriado, eu sou um apreciador? O que você acha, Leandro?
Olha, eu posso dizer que é maneiro a tua comparação com o Homer, mas no caso, depende da quantidade que você consome todo dia. E depende do motivador do que você consome todo dia.
Olha.
Aí você pode ser um apreciador, sim. Se você estiver bebendo uma dosagem pequena e tal, só para ter aquele momento. Agora, se você estiver bebendo como fuga, ou não consegue, só busca justificativas para beber, aí a gente tá falando de um problema, né? Aí a moderação já não faz mais parte da brincadeira.
Total. Tem um negócio interessante que você comentou agora, porque a Organização Mundial da Saúde, que é um tema muito controverso, né? Qual é a quantidade, sim, saudável, ou qual é a quantidade recomendável, porque não tem que falar em permitido, porque não é proibido beber cerveja, graças a Deus. É para homens 2 doses, equivalente a 2 latinhas de cerveja de 5% de álcool, e de 1 dose, equivalente a 1 latinha de 5% de álcool para mulheres. 2 para homem, 1 para mulher. Mas eu li um negócio muito legal, falando assim, é meio que numa provocação de você estar falando, se você espera todo final de semana pra beber até cair, você tá precisando amadurecer. Porque, porra...
É...
Né? Mas...
É, e tem isso, né? Não é o objeto, só o objeto que causa dependência, né? É a relação que você constrói com ele.
Sim.
Então, se você cria uma relação... de necessidade mesmo, aí que vem a brincadeira que eu falei assim, se você estiver procurando um motivo para beber, é porque, na verdade, você não quer beber. Você quer um motivo para conseguir aquilo ali que é uma dependência. Então, provavelmente, você tem uma bandeira amarela aí nesse caso, né? Tô feliz, vou beber. Tô triste, vou beber. Tô entediado, vou beber, sabe? Só consigo me relacionar com as pessoas se eu estiver bebendo. Aí é uma bandeira amarela. Agora, diferente disso, é um apreciador.
É. Aí, nesse caso aí do... Chama o Tim Maia, né?
Chama o Tim Maia.
Me dê motivo pra ir embora.
Vamos para a nossa última aqui, que agora é essa, vem na boca do estômago do Thales Gontijo. Última dessa categoria, tá, gente? O Surra dá retorno financeiro ou é um meio de se tornarem conhecidos e terem retorno indireto? Você sabe essa resposta, Luiz?
Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Cara, eu acho que ninguém começa um negócio, mesmo a gente não tendo começado o Surra como negócio, começou como um hobby, pensando em não fazer uma... não transformá-lo numa recompensa financeira, né? Mas fato é que hoje o Surra de Lúpulo paga as suas próprias contas. As dele. A minha, do Leandro, não.
Exato.
Então, não existe um retorno financeiro direto, mas existe uma troca, pelo menos é o que eu vejo, né? Uma troca muito legal com as pessoas que ouvem a gente, se são muitas, se são poucas, que é uma troca muito legal, que mostra que a gente tá num caminho de apresentar para as pessoas um conteúdo de um jeito carioca de ser, né? Porra!
Aí é! É isso!
Enfim, então é isso, assim, não dá dinheiro, mas... ainda, mas a gente segue tentando.
É, e aí eu tenho uma parte que eu acho que é legal aqui do Thales, é que eu não sei se o Thales e se os ouvintes têm essa percepção, que é uma coisa que pra gente é muito firme, né? O Surra, ele é maior do que o podcast, né? Ele é um hub de conteúdo e de projetos tratando sobre cerveja. Então a gente tem projetos que levantam capital um pouquinho maior do que o dia a dia, mas que também, até hoje, são usados apenas para pagar as contas destes projetos. Então, especificamente, o prêmio Lúpulo de Ouro, especificamente a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja, eu espero que você tenha respondido, a gente agora está estudando os dados, analisando os dados, eu espero que tenha uma resposta sua lá, Thales. E com a Copa, né, de Cerveja Caseira, Braçagem Forte, que a gente faz. Então, hoje já são três projetos, e esses projetos, eles levantam capital para sustentar o próprio projeto. Né? Esperamos que no futuro gere lucro.
É isso, a gente vai tentar, vamos ver.
É. Na verdade, eu espero que a gente já esteja, mas como a gente grava com muita antecedência...
Isso aí. Como a gente disse no começo desse papo, a gente vai receber perguntas de toda a ordem, de coisas técnicas de cervejeiro caseiro, coisas técnicas de produção cervejeira. E aí, para não falar abobrinha ou não responder, a gente preferiu chamar a ajuda dos universitários. Neste papo, nós estamos contando com a ajuda dos amigos e sócios em um projeto, Henrique Boaventura e Estevão Quitó, para responder as duas próximas perguntas. Então eu vou aqui já soltar a pergunta que a gente direcionou para o Henrique Boaventura, que, como eu falei, é um dos apresentadores do Braçagem Forte, cervejeiro caseiro, e vai ter toda a sensibilidade para poder responder essa perguntinha para vocês. Quem mandou para a gente foi o Johnny New York 8. Que isso, hein? Agora até pensei no Rodrigo Góes, Aesthetic.
Eu não conheço esse cara hoje.
Como vocês enxergam o cenário homebrew no Brasil?
Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui, indo diretamente para a resposta. Vejo algumas coisas importantes de pontuar. Uma delas é que a dinâmica de fazer cerveja, né, a dinâmica da cena cervejeira mudou. Claro, sempre tiveram pessoas começando e pessoas parando de fazer cerveja em casa, mas em acervas ou em grupos de discussão na internet, sempre tinham pessoas novas começando e parando. Era uma coisa comum. Mas a impressão que a gente tem hoje é que a gente tem uma renovação menor do público. Ou seja, tem menos pessoas começando a fazer cerveja do que parando. Uma coisa boa é que nunca tivemos tanto acesso a equipamentos e insumos como hoje. Se quando muitas pessoas começaram, os insumos eram difíceis de conseguir, hoje a gente tem uma disponibilidade gigante de malte, lúpulo e levedura, e muitos desses insumos sendo fabricados por empresas brasileiras, que estão brilhando aí na cena cervejeira. Eu diria que uma coisa que influencia bastante também é o tempo. Se há 10 anos atrás, quando eu comecei, ou até mais tempo atrás, quando o Estevão começou a fazer cerveja em casa, se eu tivesse acesso a toda essa facilidade, teria sido um ótimo incentivo, né? Seria um grande incentivo, ainda mais para as pessoas iniciarem no hobby. Mas o ritmo da vida atual e como que as pessoas operam o seu tempo talvez seja um pouco assíncrono com as horas contínuas de dedicação e todo o ritual que o processo, né, que a fabricação de cerveja pede. Mas sempre lembrando que o tempo dedicado é retribuído pelo imenso prazer e a satisfação que ter cerveja feita por você mesmo traz, né? Por outro lado, o custo para produzir cerveja em casa aumentou bastante. Custo de gás, eletricidade, alguns insumos, etc. Isso acaba, de certa forma, afastando algumas pessoas justamente pela situação econômica que a gente está passando no país. E para finalizar, eu diria que nunca tivemos tanto acesso à informação. Inicialmente em inglês, lógico, mas hoje já temos muito material para estudos em português. Sejam livros, traduzidos, originais, podcasts como Surra de Lúpulo e o Brassagem Forte, ou canais de YouTube que prestam um serviço muito importante de educar os novos e os antigos praticantes desse nobre hobby que tanto amamos, né? Então é isso. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!
E a pergunta pro Estevão Quitó, também apresentador do Brassagem Forte, também sócio nosso em um dos nossos projetos, foi feita pelo Gustavo de BH, Gustavo _ BH. Qual a diferença entre os estilos New England IPA e IPA?
IPA, hoje em dia, é um termo utilizado como referência para um conjunto de cervejas que tem como característica principal a presença de lúpulo em sabor e aroma, e um amargor um pouco mais pronunciado. Dentro dessa categoria, tem vários estilos, dentro desse grande grupo. Um outro termo, quando a gente fala de IPA no mercado, a gente pode estar se referindo ao estilo American IPA ou American IPA. E esse sim é um estilo claro, e esse sim é um estilo claro, amargo, com bastante sabor de lúpulo, com bastante aroma de lúpulo e bastante seco. Quando a gente compara com Neipa, Hazy IPA, Juicy IPA, enfim, são sinônimos, a gente tem uma cerveja com um corpo um pouco mais alto, com uma turbidez mais alta, um perfil de sabor de lúpulo mais voltado para as frutas maduras, ao invés de um caráter mais cítrico e resinoso, que é o das American IPA, e também muito aroma de lúpulo.
Vou te falar.
É que um joga maracujá.
Nada a ver, Marquinhos. Eu vou te falar, eu acho que vai ser sensacional pegar essa resposta de um cervejeiro que tem uma mão boa pra produzir cerveja New England, doida, IPA, doida, e deixar pra vocês. Por isso eu e Leandro, respeitosamente, saímos da frente dessa pergunta. Chegou mais uma pergunta super técnica que a gente vai chutar essa bola pra quem? A maravilhosa! A sensacional! A mais alta de todas as ruivas cervejeiras desse país! Gabriela Lando, mais conhecida no Instagram como Química Cervejeira. E aí a pergunta é do Everaldo Granado. Eu queria agradecer essas perguntas técnicas porque vão ajudar a gente a aprender muita coisa. Quais as características básicas de uma boa água para o preparo da cerveja?
Olá, pessoal do Surra. Olá, Everaldo. Bom, a água cervejeira, primeiramente, tem que ser potável, assim como qualquer água de consumo. Então, não pode ter contaminações microbiológicas, principalmente, não pode apresentar odores desagradáveis, sabores desagradáveis. Outra coisa que é muito importante a gente saber é a composição mineral da água. Isso vai influenciar muito no processo cervejeiro. Então, saber a quantidade de cálcio, magnésio, sulfato, cloreto, entre outros, é muito importante. Como que você pode saber sobre isso? Ou manda analisar em algum laboratório especializado em análises de água, ou então, se usa água mineral, pode tomar como parâmetro o próprio rótulo dela. Não está sempre atualizado, mas já é algum indício, né, da composição mineral, ou até mesmo entrar em contato com as concessionárias de água para pedir o laudo de análise química dessas águas. Outro fator importante também é com relação ao pH, que também vai influenciar no processo todo de mosturação e também de fermentação, claro. Bom, esse é o princípio básico, é saber que a água é potável, saber que ela tem qualidade para ser tomada, saber um pouco da sua composição mineral e também os parâmetros físico-químicos. Sugiro os livros How to Brew e também o Água, ambos de John Palmer e ambos traduzidos pela editora Crater, para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Qualquer coisa, estou à disposição, pode me mandar uma mensagem também. Beijo, pessoal!
Sensacional, hein, meus amigos, esse conteúdo compartilhado por esses três medalhões do mercado cervejeiro.
Empolgado, tá muito empolgado.
A gente só tem a agradecer, né, Leandro? Agradece aí, pô.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Estevão. Obrigado, Henrique. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês.
Aí.
Bom, Bom, galera, vamos entrar agora num novo bloco aqui, que é o bloco de debates e polêmicas para a gente tratar. E eu quero abrir essa área, Luz, com uma pergunta do Alisson Guedes, 767. O Alisson é um avião, rapaz. É um jato.
Cara, é bom, rapaz.
Ele veio com uma polêmica, aquela porradinha no fígado, sabe, no baço. Cervejarias especiais tentam silenciosamente limitar seu público, mercado ou política?
Cara, essa pergunta, ela tem tanta camada, ela parece uma cebola. Daqui, tá? Exatamente desse exato momento. A primeira vez que eu li, eu falei, porra, se estão fazendo isso, é uma burrice plena, tá? Que se fosse pra rimar com alguma fala do Seu Madruga, seria mata a alma e envenena. Mas ele tava falando da vingança. Se for isso, é muita burrice. Se for no fator de criar um grau de exclusividade e requinte, de especialidade pro produto, isso sim vai limitar o público e novamente, eu acho uma besteira sem fim. Mas não tá eliminado, né, gente? A gente tem, muito recentemente, eu acho, falado em inclusão. Falado e tentado praticar. E quando eu falo inclusão, não tem a ver apenas também, mas não apenas com pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres. Tem a ver com inclusão de carteiras, de possibilidades de pessoas que possam participar do mercado consumindo. Então, assim, eu não sei se quem trabalha para silenciosamente limitar o público está fazendo um bom negócio, mas isso sou eu, né? E aí, filho, o que você acha?
Realmente, essa é uma pergunta com várias camadas, é uma pergunta Shrek, cebola, né? E aí, eu vou tentar trazer uma das camadas, que é fazendo uma análise simples aqui, que é de relacionamento com o produto. Não há dúvida que o mercado, que hoje são de cervejarias mais fortes, foi criado lá na virada da década de 10 do século XXI, foi criado por pessoas apaixonadas. Assim, robistas que viviam uma outra carreira e aí resolveram investir e fazer aquilo que elas amavam. E é muito difícil para você falar para uma pessoa que faz por paixão, como se fosse para um artista fazer um produto. Você não vira para um, sei lá, Van Gogh, que só foi ficar rico depois de morto, né? Só foi ficar famoso depois de morto. Você não vira para um Van Gogh e fala assim, faz um produto aí que é isso que as pessoas vão comprar. Eu acho que essa é uma primeira coisa, que é mudar essa mentalidade deles, que essa fase da arte passou e agora o mercado precisa virar produto e trazer produtos para outras pessoas e trazer mais pessoas, né? E aí vem alguns outros fatores. Mesmo que essa pessoa resolva abandonar um pouco a arte ali, isso dói e nem sempre ela sabe fazer. Voltando ao exemplo, Van Gogh morreu pobre porque ele não sabia vender a arte dele, ele não sabia comercializar, ele não tinha estratégia, ele queria pintar. Então é bem difícil, até para aqueles que já foram convencidos, de saber fazer. E aí cria ainda esse degrau. Então, não sei se existe uma intenção, como diria aí no, na linha de estudo da Lud, né? Um dolo de silenciosamente não querer que a bolha cresça. Mas eu acho que existe, sim, uma dificuldade de lidar com esse crescimento, de lidar com essa demanda que existe para o crescimento.
Cara, mas agora isso dá para vontade de escrever um TCC. Será que tem gente que não quer que a bolha cresça?
Eu acho que pode ter, sim, tá?
Gente?
Eu acho que pode ter. Que não é para todo mundo. O que eu faço é arte, o que eu faço é alta gastronomia. Não é para todo mundo.
Caralho.
E aí essas pessoas têm que fazer o quê? Assistir Ratatouille e ver se entende a mensagem do filme. Sabe, gastronomia é para todos. Cerveja é para todo mundo.
É.
Mas eu acho que sim, tá?
Eu acho que se vocês gostaram dessa polêmica, quem ouvir aqui, eu gostaria de ouvir opiniões, seja no grupo dos mecenas, seja através das nossas DMs no Instagram, por favor, nos digam o que você pensa. Isso é uma coisa para trazer uma reflexão, meus amigos.
Total. Eu fui pro lado do artista porque é realmente uma certa dificuldade. Mas pode ter o lado intencional. Não duvido que tem algumas empresas que intencionalmente não fazem questão nenhuma que o mercado abra. Outras que não sabem fazer, que não têm ainda na cabeça como buscar isso. E aí não sabe fazer não é sobre não só se fazer tecnicamente, envolve mais coisas, né? Conseguir comprar insumo barato, conseguir manter ainda a estrutura para poder fazer o produto visto como artesanal, mas dentro de paladares e estilos menos vistos como artesanais. Aí tem várias camadas dessa discussão. Essa aqui eu acho que é uma das maiores do mercado atualmente. Uma vez tomando cerveja aí no Bottle Share na sua casa, a gente falou, eu falei, gente, é simples a resposta do crescimento do mercado, só que É simples de falar, é difícil pra caramba de fazer. Mas é simples, é expandir o público, é preço, é sabor.
Aí. Bom, a gente deixa aqui no ar para vocês continuarem esse debate com a gente nas redes sociais. Bom, aí agora vem um negocinho que eu não sei se a gente recebeu muito ouvinte novo, chegou muito seguidor diferente na Hipacondríaca também, a galera que está começando na cerveja artesanal, eu não sei se vai estar todo mundo familiarizado. Então vamos aqui. Primeiro, falar a pergunta, que é do Lucas Beers, nosso querido mecenas Lucas, de Brasília. Ele manda aqui, porque ele é um filhotinho desse aplicativo. Untappd, por que usar ou não?
Vou dar minha opinião em um tweet. Untappd é igual rodinha de bicicleta. É pra usar no começo. Depois que tu aprendeu a viver sem, se solta disso, cara. Pra mim, serve só pro começo. E aí depois se solta, não acrescenta mais.
Tá, vou trazer então um monte de coisa pra botar fogo nessa panela aí.
Joga.
Existem pessoas que são especialistas no uso do aplicativo, né? E que, por usarem muito, entendem e apreciam as funcionalidades escondidas pelo aplicativo. A gente chegar aqui agora e falar, bom, primeiro, se alguém ainda não souber o que é o Untappd. O Untappd é uma rede social de cerveja, onde as cervejarias registram os seus rótulos, né? Colocam lá as cervejas que elas produziram, sejam elas sazonais ou não, mas elas vão indicar se são sazonais ou se são de linha. E as pessoas vão podendo dar o check-in, tipo, bebi essa cerveja e achei bom, ruim, dando estrelinhas e até podendo fazer comentários. Então, ali você pode adicionar amigos, né? Ali você pode marcar cervejarias que você mais gosta. E tem os nerds do Untappd que podem fazer controle de adega. Quem guarda cerveja, quem compra cerveja para guardar e beber lá na frente, pode anotar a data. Enfim, tem outras funcionalidades no Untappd que eu não sou usuária mais, tem muito tempo que eu não uso, nunca fucei, mas tem gente que fala, cara, é maravilhoso, sensacional. Eu acho que tá numa escala, pra mim, nesse exato momento, tipo Cop Stanley. Eu acho que tem ocasião de consumo e tem público pra isso. Eu não sou em nenhuma ocasião de consumo. E eu acho também que ele acabou criando nas pessoas, dando pra elas um poder de avaliar uma cerveja sem conhecimento técnico. Isso é a minha justificativa. Algumas pessoas dirão, porra, mas ele tá avaliando a partir da perspectiva do paladar dele. E eu também concordo que o paladar de cada um é rei. Então, o que precisa mudar é como a gente lê as avaliações do Untappd. Uma cerveja muito boa que o cara dá 2. Então, entendeu? Então, é um negócio que é pra causar discórdia e por isso que ele faz tanto sucesso. Fica aí novamente.
É, você acabou na sua resposta e você me trouxe uma perspectiva que eu não tinha pensado quando dei a minha. Que é da cervejaria, né? Que é a galera que sabe usar e tirar os recursos extras do Untappd, né? Esse eu não sou capaz de opinar, porque assim, eu já ouvi cervejaria falando que dá para tirar muito insight do Untappd, de acompanhar e tirar muito insight. E já vi cervejaria falando que ignora completamente. Então esse eu não sou capaz de opinar. Eu nunca nem vi um analytics, um dashboard do Untappd. Eu vou até pedir para um dia que eu tiver com alguém de cervejaria presencialmente, se ele puder me mostrar, eu fiquei curioso agora. Normalmente eu nunca nem vi.
Eu já ouvi comentários assim, é importante porque tem gente que vai comprar cerveja, como você falou no começo, rodinha.
É.
Cheguei aqui, olha só, olhei a cerveja, ela está classificada como 4.5, 4.7, tal, tal, tal. Ah, ela é boa. Mas ela é uma cerveja ácida. Ela é uma sour.
Sim, sim.
Você, Leandro, não sabe ainda que não ama sour. Mas olhou só pelo 4.7. Comprou, bebeu, achou uma titica. Foi lá no Untappd e falou, porra, uma merda. A cerveja é muito ácida, está estragada. Caralho, ela deveria ser assim. Você entende que é um círculo vicioso, bizarro?
É complexo, é muito complexo. O Lucas lançou essa pergunta na sacanagem. Ele sabe que a gente...
Na maldade.
A gente não consegue chegar num consenso.
Ele é o quê? Ele é a cadelinha do Untappd. Tava no nosso Botoxé lá em Brasília, só com cerveja do poder, fazendo foto escafandrista louca pra postar lá no Untappd. Fazer o check-in. É isso.
É, garoto.
Isso aí.
E talvez tenha até uma outra fase, né? Que é de você arquivar as suas bebidas e virar meio que seu bloco de anotação. Eu não sei porque eu realmente abandonei. Acho que tem uns 10 anos que eu não uso Untappd.
Sabe o que eu penso? Que se ele fosse um negócio assim, eu tenho meu perfil privado do Untappd.
Ah, maneiro, hein?
E só eu posso ver as minhas avaliações, as minhas anotações escritas. Quer ver estrelinha? Pra cervejaria faz diferença ver estrelinha? Vê estrelinha. Mas aí eu não impacto ninguém falando que a cerveja é doce, amarga, ácida, blá.
É, faz sentido.
O fato de botar pra fora isso... É que eu acho que...
É, mas as pessoas querem...
Querem socializar.
Querem socializar, é isso. Bom, vamos seguir?
Bora.
Mais uma pergunta do O Matei.
É o Henrique, pô.
É, o Henrique. Matei. Por que o mesmo produto, material ou suprimento custa tão mais caro quando está associado à cerveja? E eu adorei que ele usou crase. Adoro pessoas que usam crase.
Pô, o Henrique é professor, cara. Isso aí. Eu acho que é uma pergunta... Eu iria por dois caminhos. Um, a cerveja, assim como o cigarro e outros bens de consumo, são super tributadas porque são bens supérfluos e que fazem mal à saúde. Então ela vai custar mais caro mesmo. Vai ter menos benefício, vai ser mais regulada. Não é nem só taxada, regulada, tá? Então, inclusive, guardem a palavra regulada. Pode estar vindo pemba por aí, vocês não fazem nem ideia, meus amigos. A segunda coisa é que a maioria dos insumos que a gente usa na cerveja vem do exterior, regulados no preço do dólar, nossa economia sempre está sambando aí na sapucaí da vida. Então, acho que tem alguma coisa por aí. Mas isso são informações que eu tirei direto de Misso Baquito. E você, filho? O que você acha?
Eu sou obrigado a concordar com a relatora, com a palestrinha, porque... É a única coisa que faz sentido para mim é isso. A regulação, a taxação por não ser produto essencial e a importação. Ah, talvez tenha distribuição também, né? Aí falando de produto final, porque ele faz aqui a pergunta sobre produto, material e suprimento. Ele não está falando da cerveja final em si. É comprar o malte, comprar, sabe?
Ah, mas aí a logística me impacta mais se for entregar o produto final. Tipo, moramos num país do tamanho de um continente. Mais um fator.
É, pois é. Mas aí até tem esse lado de trazer malte. Eu não sei se é difícil se trazer lúpulo. Eu não sei se é difícil o quanto é complexo isso.
Tudo deve ser o caos. Agora, fazendo uma conexão boa aqui com um outro assunto que já chegou aqui, que tá dentro dos debates, que é, será que essa camada de limitar o público silenciosamente, que foi o que o Alisson trouxe na primeira pergunta da série do debate aqui, não tem a ver também do tipo, eu vou precificar tudo mais caro para ser um negócio exclusivo? Porra, pausa para pensamento, a cabeça tá saindo fumaça, hein?
É, eu acho que não. Eu acho que sim, tem cerveja super taxada, com markup, né? Com a margem de lucro muito alta, para criar objeto de desejo, para criar hype. Eu acho que existem cervejas muito mais caras do que precisavam ser. Mas também pode ser para o cara tentar lucrar o máximo que ele puder enquanto ele tiver nesse negócio. É uma pergunta muito difícil, né? Mas falando de insumo, a primeira coisa que vem na cabeça de suprimentos, materiais e produtos, que o Henrique pergunta, a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? Importação e taxação.
Aí.
Se o cara fizer um macarrão à base de lúpulo, ele vai pagar mais caro? Não, ele vai pagar o preço do lúpulo, o mesmo preço que uma cervejaria paga, provavelmente, né?
Ruim essa comparação.
Fui esdrúxulo mesmo.
É, não, mas se você, por exemplo, uma comparação que talvez as pessoas pudessem se conectar é mais barato ter um restaurante italiano ou ter um restaurante português?
Teoricamente, nenhum dos dois, mas essa comparação não é essa que eu queria fazer.
Nenhum dos dois, não. Aí existe a resposta. É mais barato ter um restaurante italiano, porque macarrão, os ingredientes, a massa, são poucos ingredientes. Ah, queijo é caro. Agora você imagina um restaurante português. Bacalhau é um negócio super caro, polvo é um negócio mega caro, então são distintos, distintos. Tô falando pro dono do negócio. Se eu fosse abrir um restaurante, abriria um restaurante italiano.
Sim, mas a resposta que eu tô trazendo e a comparação que eu queria fazer é um produto é essencial, ele não é danoso, então ele já não tem a questão do cigarro que você trouxe, a comparação com o cigarro. O outro é, então se eu fizer um produto que seja importante, que alimente... não sei o que mais, tal, sem nada em detrimento dele, será que o lúpulo sai mais barato? Eu não tenho essa resposta, a gente tem que chamar aqui...
Não, eu também não tenho essa resposta.
Especialistas.
Tudo que eu já ouvi falar sobre venda de lúpulo é que 98% do lúpulo produzido no mundo vai para a produção de cerveja. Então há que se querer entender se eles querem vender lúpulo para fazer macarrão, para fazer enxaguante bucal, para fazer sais de banho, para fazer anti-inflamatórios e etc.
Entendi.
Né? É uma faca de muitos legumes.
Muitos.
Vamos agora partir para mais um bloco do nosso programa, que é o bloco de dúvidas gerais.
Sim.
Vamos lá. Quem mandou a pergunta pra gente foi o M. Klosterman. Nery, Asterix. Foi o M. Klosterman. Obrigada pela sua pergunta. A perda de qualidade quando compro cerveja quente e coloco para gelar no freezer para ser mais rápido?
Até onde eu saiba, depende do ponto que você tirar do freezer. Né? Você não pode deixar a cerveja ir abaixo de 2 graus ali, porque aí sim você não é nem perda de qualidade, você perde capacidade de sentir as características dela, né? A complexidade da cerveja. Mas eu não sei se a velocidade de gelamento diminui a qualidade.
É, a velocidade de gelamento, também não sei.
É, de velocidade da troca da temperatura, né?
Sim, sim, sim. Mas eu acho que aqui eu acho que tem alguns pontos que são importantes. Uma coisa que a gente ouve em tudo que é lugar, a gente já falou disso em programa aqui, na cerveja é um produto vivo, né?
Uhum.
As cervejas que a gente compra no supermercado, que estão lá na prateleira do supermercado, elas passaram por um processo para mantê-las boas para consumo durante um tempo maior, que é a pasteurização.
Perfeito.
Né? Isso tira um bocado das características originais da cerveja, em detrimento a dar mais validade para ela.
Uhum.
Se você comprar essa cerveja, se ela tá lá dentro da validadezinha que o mestre cervejeiro indicou, botar na sua geladeira, se ela for uma cerveja das mainstreamings, cervejas mais neutras, você vai poder consumir essa cerveja e vai estar estupidamente gelada. Você não tem nada pra sentir ali, nem de aroma, nem de sabor. Não dá tanta zebra. Agora, tu resolveu comprar uma cervejinha melhor lá no supermercado mesmo. Resolveu comprar uma IPA, resolveu comprar uma Weiss, resolveu comprar uma Dunkel. Estilos que estão nas prateleiras do supermercado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Se você deixar ela gelar demais, como o Leandro bem disse, você vai congelar as suas papilas gustativas. Não vai perceber aromas e sabores que você adoraria perceber. Então, o fato de gelar mais rápido, eu acho que não é um problema. É, o fato de congelar e descongelar, que pode acontecer da sua cerveja choca, é perder o gás da sua cerveja, isso é ruim.
Uhum.
Né? Então, prefira ser mais conservador e conservadora na temperatura da sua cerveja.
É, uma coisa só que eu tenho certeza que não é boa. Certeza baseada no Instituto Data Meu Cu. Aquela furadeira que a galera fazia de prender a lata e a lata ficar girando no gelo.
Uhum.
Aquilo não pode ser bom, gente. Porque, como disse a Lúdia, cerveja é uma bebida viva. Aí tu vai ficar girando a bebida pra ela fazer troca de temperatura mais rápida.
Pois é. Hoje eu li um negócio no blog de cerveja, gringo, falando que eles estão na cruzada para educar os consumidores a beberem cerveja na lata. Que é tudo que a gente aprende que não deve fazer. Tudo isso porque a frase que o cervejeiro usou é: tudo que a gente faz pra cerveja ficar boa, quando invasa ela numa lata, é guardar a menor quantidade possível de espaço para ter oxigênio ali.
Uhum.
Porque o oxigênio é um vilão para cerveja. Aí você, no minuto que você abriu e virou essa lata num copo cheio de oxigênio, ela nunca mais será a mesma.
Delicado.
Corram para as montanhas depois dessa informação. Deixa quieto.
Lud, vamos para a próxima, porque o SPFC Luciano... Eu espero que seja isso, Luciano. Obrigado pela sua pergunta.
Será que não é São Paulo Futebol Clube, Luciano? Cara,
com certeza.
Porra. Aí, ó.
Mas eu espero que seja isso e não um nome tipo norueguês, que termina com Luciano. Ou então, um SPF Cluciano. Eu também prefiro que seja São Paulo Futebol Clube.
Aí, com certeza. Com certeza, São Paulino.
Ele perguntou qual é a importância, essa é pra você, hein, Lud, do lúpulo no sabor da cerveja.
Cara, cada ingrediente da cerveja tem o seu papel. Todos eles têm o seu papel. O lúpulo, a gente fala do tempero da cerveja. E o lúpulo guarda essas características de aroma, de sabor. Dependendo da hora em que ele foi adicionado na receita. Se foi mais cedo é uma coisa, se foi mais tardia é outra. E tem o dry hop, tem várias coisas. Então, o lúpulo ele vai trazer aromas, sabor, amargor. E aí vai depender das características de cada planta também. Mas o malte também traz aroma, também traz sabor. E o malte ainda traz cor. E a levedura? A levedura também traz aroma, a levedura também traz sabor. Então, todo mundo é importante. Vamos educar as pessoas pra não ser só hophead. Pode ser, mas não só.
Eita, falou bonita, hein? Não tem nem o que complementar dessa. Vamos pro próximo aqui?
Bora.
Vamos falar de cerveja sem álcool.
Eu acho que é legal esse tema, hein?
Esse tema é maneiríssimo.
Eu vou chutar ela no teu peito.
Manda.
Porque eu acho que essa daí tu vai defender encaixadinho. Ou então você vai enterrar no basquete.
Vou enterrar. Manda. Vamos fazer ponte aérea.
Quem perguntou foi a aleixabatista.beer. Eu espero que eu tenha lido o nome dela certo, que a gente troca muito no Instagram. Qual a sua percepção sobre o mercado de cervejas sem álcool? É um caminho sem volta?
Sim! Eu percebo que é um caminho sem volta porque eu entendo que é uma contenção de perda de consumidores, tá?
Uhum.
Porque existe já no mercado um debate sobre o crescimento da mixologia, o crescimento dos drinks, pessoas que estão bebendo mais drinks do que cerveja está começando a cair, que o consumo, a nova geração que consome menos álcool e por aí vai, né? Então, se discute muito sobre isso. Quando você cria uma linha de produtos, que é o produto, é derivado do produto, mas que atende uma ocasião de consumo fora do normal, você está criando novas oportunidades de consumo. Então, eu estou mantendo aqui uma linha de possibilidade de venda quando nunca seria. Por exemplo, durante o expediente. Existe na cultura brasileira, não bebo porque estou trabalhando. E aí você agora pode beber enquanto está trabalhando, durante atividade física, sabe? Não bebo porque estou malhando, e aí você pode beber. E por aí vai. Então, eu entendo como uma estratégia mercadológica de contenção para tapar buraco.
Então, eu acho que o cerveja sem álcool veio para ficar. A gente indica aqui, então, um papo que a gente fez com o Doug Velik, da Revolution Brewing de Chicago, que ele respondeu especificamente sobre o mercado americano de cerveja sem álcool. E ele citou uma cervejaria que o negócio dela é 100% cerveja sem álcool. E aí não é lager, não é... É tudo. É New England, Bock, é Porter. Ou seja, eles acreditam e estão investindo muito no mercado de cerveja sem álcool. Vale dizer que as estratégias de divulgação para as cervejas sem álcool, para alcançar um público maior, têm usado diversas ferramentas, digamos assim, né? Essa cervejaria gringa, por exemplo, associou a esportistas, a juventude, a... não necessariamente naquelas primeiras coisas que a gente pensa, é o motorista da rodada, a pessoa tá grávida, a pessoa tá doente, não necessariamente foi por uma coisa que de repente não é um defeito, mas associou com uma coisa muito positiva, sabe? Associou com pessoas, com gente de sucesso, com pessoas que cuidam da saúde, enfim, então eu acho que é um caminho sem volta sim, e eu acredito que o mercado brasileiro vai acompanhar isso ainda pelas mãos das grandes companhias, né, principalmente, mas já existem bons rótulos nacionais de cerveja sem álcool e eu espero que eles continuem por aí.
É isso. Vamos falar um pouco de, não só isso, né, mas copos e cerveja em geral, né? Vamos para cerveja em geral.
Total.
Vou jogar essa aqui para você, quem fez a pergunta foi o Drachma Halfbeard, e aí você já fez um vídeo sobre, né? Então,
sim,
você vai saber responder muito de bate-pronto. E o copo No Nick? É bom para qual tipo de cerveja?
Bom, esse copo foi inventado por Hugo Pick. Acho que é Hugo Pick. Em 1914, se não me engano. E ele foi inventado nos pubs ingleses para facilitar a vida da galera lá por conta de empilhar o copo, aquela barriguinha, aquele bumpzinho que tem em cima. Ajuda no empilhamento do copo sem deixar agarrar. Dificulta, melhora a questão da quebra do copo, que aquilo dá uma protegida. Então, era muito custoso o copo naquela época e isso veio como solução. Ele é um bom copo para tomar IPAs, mas ele é um excelente copo coringa. Então, eu acho que a gente não deve limitar o copo, tá? Então, o Nonic, você pode beber uma boa IPA, uma cerveja que tem bons aromas, sabores. E, de repente, se você quiser uma dica para... Pra não falar que bebe qualquer coisa no Nonic, apesar de beber qualquer coisa no Nonic, prefira tulipas para cervejas mais leves, tais quais as American Lager ou as Lager leves que têm sido lançadas no mercado artesanal atualmente.
Boa!
Eu acho que a gente podia pegar essas duas últimas aqui para poder e se encaminhando para o fim do nosso episódio. E aí eu já te mando, você como um consumidor atento, responda para o Peter Dennis, aesthetic. Não vou conseguir. Responda para ele, por favor. Aproveitar aquelas promoções de cerveja em mercado por vencimento próximo. É válido ou não?
Sim, é válido, mas tenha consciência que você está bebendo uma cerveja velha, que ela não está fresca. Teve aquela matéria que muitas pessoas falaram sobre as melhores cervejas mainstream, onde grandes sommeliers, pessoas de muita força no mercado, que conhecem muito do mercado, participaram. E o Júnior Botura fez um vídeo muito interessante em que ele fez comparação de cervejas populares de acordo com a data de vencimento. E ele conseguiu provar ali, né? Não é provar porque ele não estava sendo questionado, mas ele trouxe que cervejas mais próximas do vencimento realmente perdem sabor, perdem, vamos chamar de qualidade, comparadas às que acabaram de ser entregues nas gôndolas. Então, sim, vale a pena. Quem não gosta de pagar barato na cerveja, eu não perco nenhuma oferta de Lagunitas, de Blue Moon, assim, que são cervejas que eu, quando eu consigo comprar mais barato, eu compro mesmo, é isso. Mas eu sei que eu estou comprando uma cerveja que é para consumir logo e que ela não vai estar igual à que acabou de chegar no mercado. Acho que tendo isso como consciência, você não vai se frustrar.
Eu acho que a única observação que eu faria aí em relação a isso, só lembrando, as cervejas chegam pasteurizadas e elas têm uma data de validade mais longa. Tá mais perto da validade, tá na hora de acabar. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, porra, vai rolar um churrasco sábado. Tu vê uma promoção na terça, vai perder?
Perfeito.
É ocasião de consumo. Se não for pro seu consumo o mais rapidamente possível, não sei se vale muito a pena, né? E também não erra a mão na quantidade, não. Porque aí comprou muito barato, comprou um monte, cerveja venceu em casa. E aí?
Exato. Então eu vou devolver para você aqui do Rodolfo De Amo.
Eu também. Podia ser pior, podia falar, obrigada.
Ou então bem no estilo Han Solo, eu sei. Você tem alguma cerveja preferida? Parabéns pelo seu trabalho, amiga.
Obrigada. Bom, cerveja preferida é difícil, né, cara? Tem cerveja pra caramba. Todo dia que eu me deparo com uma cerveja que bate fundo no meu coração, eu fico com essa coisa na cabeça. Mas, se fosse pra sacar uma cerveja de cara, assim, não é a Lagunitas. Eu amo muito a Lagunitas. Amo mesmo. Mas a minha cerveja do coração, aquela assim, sem pestanejar, Cachorro Veleiro, Cervejaria Guarnieri de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Pesquisem se vocês não conhecem. É uma cerveja que bate fundo no meu coração. Mas todo dia eu me apaixono por outra. Eu sou volúvel.
É, fidelidade não faz parte disso. Você tem relacionamento aberto com as cervejarias.
Exato. Agora eu quero saber qual é a sua cerveja preferida, Leandro.
Cara, a minha eu acho que não é muito mistério, né? Eu, embora eu nunca a tenha bebido fresca, como a gente estava falando ali pro Peter Dennis, eu sempre bebo essa cerveja aqui no Brasil, eu nunca bebi lá em Londres, mas é difícil tirar a London Pride do meu coração, cara. Que cerveja foda. Eu tenho muita vontade de bebê-la fresca. Pra se ela é boa, cansadinha, de jet lag, se ela é boa de jet lag, imagina fresca, cara. Assim.
Ó, então, eu vou fazer uma promessa aqui. E olha que eu não gosto de promessas em meu nome, meus amigos. Porque se eu faço uma promessa, eu tenho que cumprir.
Ah, medo.
Na semana seguinte a esse episódio, eu estarei em Londres.
Você vai mandar uma foto com uma dela.
Não, eu não vou ser má desse jeito com você. Eu não sou essa pessoa. Pelo contrário, eu sempre trago um agradinho pra você na mala, seu pidikenga. Bom, eu vou trazer uma Fuller's da Inglaterra. Vou tentar achar com a data de validade mais distante que eu puder. Não vai ter, não veio cansada do navio. Ela vai ter vindo direto de lá na minha mala.
É por isso que eu te amo.
Pra você, sua mala sem aço. Fica aqui a promessa para todos os nossos ouvintes saberem.
Ai, obrigado, Luiz. Vamos que vamos?
Bora que bora. Foi ótimo. Esse é o primeiro da série. Se vocês gostarem, a gente repete. E aí a gente conta com a participação de todos vocês novamente.
É isso. Adorei ouvir as perguntas de vocês, trocar aqui com vocês. Adorei terminar o programa com essa promessa que ela cumpre. Ela cumpre as promessas dela. Então, assim, já estou na expectativa. E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana, Lud?
Toda semana, toda semana. Ana Carolina Patros, Douglas Spett, Eric Domiciano, Lucas Luciano. É o nome, é uma dupla sertaneja de uma vez só. Rosilene Alves, Thiago Reis e Will Fox. É isso, meus amigos.
E até semana que vem.
Até semana que vem.
Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.